43.
Jornal Band News. Entrevista.
Para celebrar os 184 anos de Vitória da Conquista, a Band FM dá continuidade a uma série de entrevistas e reportagens sobre o aniversário da Suíça Baiana. Recebemos o geógrafo e arquiteto Mário Rubem Costa Santana. Ele é professor da graduação e da pós-graduação em Geografia da UESB, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal Band News. O senhor fala para todo o Sudoeste baiano, norte de Minas Gerais e quem acompanha também pela internet em qualquer lugar do mundo.
Bom, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos ouvem com alegria, né? Que eu venho falar um pouco sobre as questões urbanas de Vitória da Conquista, especificamente sobre urbanismo e uma coisa interessante, vocês estavam falando aqui, eu fiz a minha graduação em arquitetura, eu tinha 50 anos, né? Então,
tá
acho
vendo?
Que é interessante isso, porque eu já tinha feito a geografia na mais novo, mas depois resolvi fazer pelo menos a graduação em arquitetura. Mestrado e doutorado eu fiz antes.
Professor, somos gratos por aceitar o nosso convite nessa semana aqui, que a Band aborda as questões relacionadas à Vitória da Conquista, para a gente refletir mais, celebrar o que for para celebrar e chamar a atenção da população para as transformações que a cidade pode, né, acontecer aí, e algumas também que estão atrasadas. Professor Mário Rubem, como o senhor avalia a importância do urbanismo para o crescimento e desenvolvimento de Conquista? Assim, quais aspectos do planejamento urbano o senhor entende como mais críticos na cidade de hoje? E aí a gente falava aqui no início, né, da nossa entrevista, que o PDDU já está, essa reforma está atrasada aqui na cidade. A gente tem uma lei, né, de número 10.257/2001, que o PDDU deve ser atualizado a cada 10 anos. Então, deveria ser revista em 2017. Né? Teve uma audiência mês passado, no dia 24 de outubro, na Câmara, com muitos convidados. Nessa audiência também a presença de professores e alunos da Universidade Estadual da Bahia, da sociedade civil, de outras entidades também. Como o senhor vem acompanhando, né, quanto profissional, esse atraso e se essa audiência é um pontapé aí para o tão sonhada reforma PDDU aqui na cidade?
Bom, a questão do atraso, ela é relativa. É claro que você tem a legislação, se deve cumprir em princípio a legislação, aquilo que está definido no período de 10 anos, você tem que fazer uma revisão do plano. No nosso caso especificamente, praticamente foi elaborado um plano novo, né? 2017, a prefeitura contratou uma empresa. E essa empresa, como é feito normalmente, ela deu início às atividades e apresentou os produtos, fez as audiências públicas e em 2021, salvo engano, ela fez a última audiência pública com um documento final. Esse documento aprovado nessa audiência pública deriva uma minuta de lei para se fazer, né, o que a gente chama de PDDU, mas transformar ele em lei, e é enviado para a Câmara dos Vereadores, que deve fazer a discussão. Normalmente são feitas em torno de 3 audiências pela Câmara para aprovar ou fazer as modificações que os vereadores acharem necessárias, né? O que aconteceu é que essa minuta, que foi resultado da aprovação em audiência pública, ela foi significativamente modificada pela prefeitura, que apresentou uma outra minuta para a Câmara dos Vereadores recentemente, que não foi, vamos dizer assim, aprovada na audiência pública. Né? Então, isso é um problema que a gente vai ter que discutir bastante, inclusive junto com a Câmara dos Vereadores. Mas, respondendo especificamente à pergunta, o planejamento, ele é extremamente importante. A demora em a gente ter as diretrizes pelas quais a gestão pública vai gerenciar como a cidade vai crescer é extremamente importante, porque senão você fica com parâmetros antigos. E a cidade de Vitória da Conquista mudou muito, O município como um todo mudou muito, inclusive de 2010 para cá, nós tivemos um crescimento significativo da população e do número de domicílios no município. Então, nesse plano, eu acho que tem alguns elementos, ou no, em qualquer plano diretor, que são importantes. A questão da mobilidade, ela é extremamente importante, né? Eu estava vindo para cá agora, e assim, coisas que eu normalmente, como eu sou a minha origem é soltero, eu sou solteropolitano, eu não me preocupo muito em pegar um engarrafamento e passar 2, 3 minutos, porque eu estava acostumado a passar 1 hora no engarrafamento, né? Mas já se vê em algumas vias de Vitória da Conquista dificuldades na mobilidade. Dificuldade, você falou há pouco também nas questões relacionadas a mobilidade das pessoas, a forma como as pessoas se deslocam, mas também questões de acessibilidade, que são essas questões relativas à largura dos passeios, pontos de acesso para cadeirante. Isso também tem que ser pensado, porque não é só, inclusive, nas ruas, inclusive em diversos condomínios, esse problema aparece bastante, né?
O senhor falou da questão de mobilidade, né? E a gente percebe isso, é perceptível para quem gira a cidade de Vitória da Conquista, leste, oeste, enfim. Qual seria, na opinião de Mário Rubem, um projeto para melhorar a mobilidade da nossa cidade? Ou então antever a problemas que já estão sendo sinalizados aí?
A gente tem algumas dificuldades relativas ao acesso ao centro da cidade. Então, isso já é. A gente tem que ter algum tipo de restrição aos veículos individuais, né? A mobilidade, quando a gente chama de você ter o seu carro, e às vezes você vê muitos carros que tem uma pessoa só dentro deles. Então, você tem que pensar nessa forma de transporte em direção ao centro. Repensar os estacionamentos, repensar como as pessoas podem chegar ao centro. Claro, qual é a melhor forma, que é uma que a gente incentiva muito pouco, que é o transporte público.
Sim.
Então, a melhoria no sistema de transporte público, linhas entre os bairros que não necessariamente precise passar, ou mais linhas entre os bairros que não necessariamente precise passar pelo centro, né? E maior restrição efetiva ao transporte individual. Infelizmente, às vezes, isso é uma medida que ela é muitas vezes considerada como indigesta, especialmente pelos comerciantes do centro, né?
O porque terminal, ele é indigesto?
O nosso terminal, ele tem um problema, que ele recebe praticamente todas as linhas de transporte. Então, você tem uma situação hoje que está melhor do que estava antes, realmente não posso negar que ele foi melhorado, mas ainda assim ele é pequeno, recebe muitas linhas e muita gente. Então, nos horários de pico, agora mesmo, meio-dia e 18 horas, é extremamente complicado. É complicado para a circulação das pessoas, é complicado para a segurança pública, inclusive.
E desses profissionais também que trabalham lá, né? Como
também.
Os ônibus, os motoristas.
Sim,
eu mesmo, todos os dias estou ali, vindo para a rádio e voltando para casa, eu percebo algumas dificuldades de motoristas em estacionarem. Mas também ao tempo que eu parabenizo por tanta destreza, tem que ser, né? É um grande profissional que está ali fazendo essa condução de um grande veículo, mas, como o senhor bem falou, o espaço, né?
Lembrando também que, falando, é uma especificidade, claro. A gente tem que pensar o urbanismo, ele bem mais amplo, porque essa é uma especificidade a ser resolvida. A forma, os motoristas, tempo de permanência, tempo de descanso, mas são coisas muito específicas, né? Como as pessoas vivenciam, normalmente é uma área de passagem. É uma área com a qual as pessoas não se preocupam muito. Elas chegam, elas querem pegar o ônibus dela e ir embora. Mas a vivência nessas áreas de passagem, ela precisa ser repensada também. Porque tem que se tornar, por incrível que pareça, tem que se tornar algo, vamos chamar assim, aprazível.
Agradável, né?
Agradável. Que você não chegue ali e fique desesperado. Tá calor ou tá
chovendo, frio, né?
Ou tá chovendo. Como é? Então, essas preocupações, elas são complicadas. Mas você tem que pensar isso no âmbito da cidade toda. A gente não pode pensar mobilidade, pensar só essa área do centro, mas como é que essa mobilidade se dá também no conjunto da cidade.
Nesse sentido, a minha pergunta, professor, na sua visão, quais áreas da cidade, para além do centro, né, mais necessitam de atenção em termos da urbanização, né, de uma forma geral, e como é que a gente pode trabalhar para melhorar essas regiões aí que o senhor vai apontar?
Olha só, a cidade hoje, a prefeitura, ela fez uma ação relativamente grande, né, recentemente, de pavimentação de boa parte das vias públicas em Vitória da Conquista. Claro, sempre tem aquelas áreas, principalmente aquelas de baixa renda, que ainda sofrem com algum tipo de problema, de falta, inclusive, de pavimentação, mas Conquista hoje digamos que ela tem algumas condições muito interessantes, né? Nós temos um nível de cobertura de água e esgoto em quase 98% da cidade. São pouquíssimas áreas que não tem. Você também tem uma cobertura da iluminação pública, ainda que em alguns pontos você tenha alguns problemas, quase sempre em áreas ocupadas pela população de baixa renda, mas você também tem mais de 90%, inclusive acompanhando ou talvez um pouco acima da média nacional. A percepção, eu acho, aquilo que a prefeitura deve sempre se preocupar é, com os distritos. Uhum. Né? A gente fala muito pouco sobre as vilas, mas as vilas precisam ser também atendidas com pavimentação, com energia elétrica, com água e esgoto. A gente também precisa nessas áreas mais na periferia, e hoje com esse negócio, essa história do, não sei se é das melhores coisas do mundo, acho que não é, mas com a história do chacreamento no entorno da cidade, você está criando novas áreas que precisam ser vistas com mais cuidado pela prefeitura e vai ter mais custos, né?
O chacreamento no entorno da cidade, o senhor está falando desses condomínios mais afastados ali, né? Ou desses que são tipo sítios, né?
Sim, você já deve ter recebido alguma mensagem pelo Instagram da chácara de 1000 metros, né? Que eu não sei como é que é uma chácara de 1000 metros quadrados, mas é o que tem sido vendido. Aí, então, você está criando loteamentos em próximos ao perímetro urbano e que vão, mais cedo ou mais tarde, exigir algum tipo de ação da prefeitura. Isso significa custo de infraestrutura, né? Esse pode ser um problema para a cidade.
Esse problema que eu apontei aqui antes da nossa entrevista, das ruas muito apertadas, inclusive em bairros recém-criados, né? Bairros mais jovens. Isso estava previsto no PDDU? Isso é uma falha do PDDU antigo? O porquê que está acontecendo isso?
Ó, o PDDU, ele em si, ele não define largura de rua. Tá? Até porque muitas vezes essas ruas, elas já, historicamente, por conta da ocupação, da forma como foi feito alguns loteamentos, elas já vieram com ruas muito... basta pegar as urbes, né? As urbes é um exemplo muito interessante disso, né? Você tem ruas estreitas, mas
E não tem mais como mudar.
Não, porque aí você tem que mexer com as casas.
Teria que derrubar a casa para tudo quanto é lado.
Tem que refazer tudo, e isso é relativamente muito complicado.
Mas serve de exemplo para o que está surgindo. Sim.
Os novos loteamentos, né?
Mas aí vem outras questões, né? Você tem a legislação, aí sim você tem a legislação, você tem o Código de Obras. O Código de Obras, aí ele vai definir essas especificidades, inclusive, por exemplo, largura de passeio, essas questões de largura das ruas, tudo isso vai ser definido no Código de Obras, que deriva do PDDU. Tá? O PDDU é uma coisa e o Código de Obras é uma... são as normas que vão ser aplicadas e que derivam do PDDU.
Nós estamos conversando com o geógrafo e arquiteto Mário Rubem Costa Santana, professor de graduação e da pós-graduação em Geografia da UESB, é mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA. Professor, quais são os pontos positivos e as iniciativas mais bem-sucedidas no urbanismo de Vitória da Conquista que o senhor destacaria e como elas podem servir de modelo para outras cidades da região?
Então, eu diria que cada cidade, ela tem que ser pensada na sua especificidade. Tá? A gente teve alguns problemas durante muito tempo quando a gente importou modelos de PDDU. Era muito comum você contratar uma empresa para fazer o PDDU e daqui a pouco você está com o texto, acha o nome de outra cidade, né, no meio do texto.
Copia então, e cola.
Isso, a famosa copia e cola. E isso não é o mais adequado. Você tem que ter pensar aquela especificidade para cada cidade.
A geografia,
sim,
né? Imagina só.
Agora existem elementos gerais que você tem que pensar que toda, por exemplo, participação da população. Não dá para fazer planejamento sem efetiva participação da população. Eu diria que se você faz um planejamento sem participação da população, você está fazendo um, aliás, todo plano de alguma maneira ele já é um pouco ditatorial, porque você tem que impor algumas coisas. Mas sem a participação da população, ele é completamente antidemocrático. Então, acho que para a Vitória da Conquista, deve pensar o próprio plano e as cidades com mais de 20 mil habitantes, que são as exigências, uhum, né, do Estatuto da Cidade, devem pensar fortemente na participação popular. Uma outra coisa que é o controle uma cidade como Vitória da Conquista, já com 379 mil habitantes, acho que é mais ou menos isso.
Já temos 400, né, professor?
Pois é, isso é já na estimativa,
projeção,
né?
Né?
Na projeção. E nós tivemos, olha só que coisa interessante, que é uma coisa que tem que ser pensada para Vitória da Conquista, mas para as outras cidades também. Que você teve uma cidade que cresceu bastante, eu fiz um levantamento, nós tivemos um crescimento de domicílios em Vitória da Conquista do ano de 2010 para agora, para o último censo, de 49%, ou seja, quase 50% dos domicílios. Mas temos uma população um pouco menor do que isso, né? Uma população que não, em princípio, não ocuparia esse conjunto de domicílios. E o que é que eu identifiquei? Nós temos, segundo o censo do IBGE de 2022, 31 mil no município domicílios desocupados. Então essa é uma coisa que Vitória da Conquista tem que pensar, por que que isso está acontecendo, né? E todos os outros municípios que vão fazer plano diretor tem que pensar nisso.
Professor, para a gente fechar aqui essa entrevista, o senhor chamou a atenção da importância da população participar. Qual a mensagem também que o senhor deixa para o gestor público, né? Chamar ainda mais o público e ouvir essas pessoas para que entregue realmente uma cidade melhor para se viver.
Eu acho que é interesse do gestor que a população esteja participando. É interesse político e é interesse dele para que novas ideias, porque quanto mais gente você incorpora, mais ideias você tem, né? Então, e muitas vezes essas ideias não surgem dos técnicos como eu, surge da população, que é ela que está vivendo o cotidiano da cidade, o dia a dia da cidade, são os trabalhadores da cidade que estão vivendo. Então, você tem que incorporar a opinião dessas pessoas. Então, um gestor tem que pensar sempre nisso, porque ela vai ter ela tendo a participação da população, ela tem uma gestão mais fácil e ela tem uma cidade melhor.
Professor, com todos os aspectos que Vitória da Conquista tem, qual a nota que o senhor daria hoje? Urbanismo. Olha, na cidade.
Eu daria a nota 7. Vitória da Conquista ainda precisa melhorar muita coisa. Com esse tamanho da cidade, para não deixar as coisas piorarem, a gente virar, desculpem o termo, uma bagunça.
Essa, né, questão das chuvas, né, professor?
Pois é, a questão da drenagem, ela é complicada, nós precisamos de mais áreas verdes, precisamos de mais áreas de drenagem.
Cidades esponja, que Conquista poderia estar pensando.
Isso, é uma possibilidade também, isso.
Professor, vamos convidá-lo mais vezes para a gente falar de urbanismo, de cidade melhor para se viver. Um abraço, okay. Esse é o Jornal Band News.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Agora, 1:03.
Jornal Band News volta já.